Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, mostram que cerca de 82% dos planos de saúde no Brasil são contratados em modalidades coletivas, incluindo os empresariais e por adesão. Segundo a professora Andréa Zanetti, especialista em Direito Privado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, os contratos coletivos possuem menor regulamentação, o que facilita reajustes mais altos ou cancelamentos unilaterais.
Em relação ao reajuste, o reajuste anual, precisamente, o plano individual possui uma melhor proteção para o consumidor, dada pela própria Lei de Plano de Saúde, porque o reajuste anual ele é limitado pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, a ANS estipula um teto que não pode ser ultrapassado pela operadora. E essa mesma disposição não se aplica para a modalidade coletiva, o que inclui a empresarial. Esse mesmo reajuste, portanto, ele pode ocorrer desde que a operadora se baseie em critérios objetivos. Isso significa, por exemplo, considerar a variação de custos de insumos médicos, a inflação do setor de saúde privado e, eventualmente, a absorção de novas tecnologias. Na prática, a operadora possui uma margem mais ampla para fixar o reajuste anual, não havendo um teto prévio, como acontece com a modalidade individual. O que ela precisa fazer é justificar esses critérios objetivos e também informar previamente o consumidor.
André explica que a distinção também ocorre sobre os cancelamentos unilaterais.
Precisamos dizer que a Lei de Plano de Saúde expressamente proíbe essa modalidade de cancelamento sem motivo, porque isso significa o cancelamento unilateral, cancelamento sem motivo, no caso do plano individual ou familiar. O problema é que a lei é omissa em relação à modalidade coletiva, que incluído o plano empresarial. E com isso, a operadora poderá cancelar unilateralmente sem apresentar qualquer motivo. Basta respeitar o prazo de vigência do contrato e aí efetuar, né, o cancelamento no momento da renovação. No caso dos planos coletivos por adesão e o empresarial, em princípio, diante da omissão da Lei de Plano de Saúde e considerando os termos atuais da Resolução 561 de 2022 da ANS, é possível estipular cláusula de cancelamento unilateral nessas modalidades. E respeitado o prazo de vigência inicial, ou seja, no momento da renovação do contrato, claro, considerando aqui a vigência anual e renovável desses contratos, a operadora poderá cancelar unilateralmente o plano, uma vez respeitado o prazo de aviso prévio. Entretanto, ao fazer isso, a operadora deve ofertar plano individual ou familiar em substituição sem recontagem de carências, uma vez que trabalha com essa modalidade na forma da Resolução 19 do Consul.
A professora alerta ainda para os falsos coletivos, onde consumidores são induzidos a abrir um CNPJ para contratar planos coletivos, prática rejeitada nos tribunais.
Há atualmente um desvio significativo do mercado que tem direcionado as pessoas e as famílias para a contratação de planos de saúde com a afirmação de que a operadora, por exemplo, não oferece a modalidade individual ou familiar, acarretando, portanto, na formação de um falso coletivo, né? Um plano falso coletivo, o que é uma prática abusiva que visa retirar da pessoa a proteção que a própria Lei de Plano de Saúde daria a ela se fosse ofertado o plano individual, por exemplo. Nessa linha, já houve decisões recentes do STJ para afastar essa modalidade de cancelamento, inclusive em planos de saúde empresariais com até 30 vidas. Essa prática, ao final, ela fere a boa-fé objetiva e está divorciada, ou seja, é contrária à própria finalidade econômica e social da Lei de Plano de Saúde e, por isso, deve ser combatida.
André destaca que, no Brasil, a presença de uma empresa contratante muitas vezes não garante poder de negociação para micro e pequenas empresas e a estrutura da lei precisa ser revista.
As mudanças da Lei de Plano de Saúde muitas vezes não são sistemáticas e têm sido feitas mais para atender demandas do que com a antecedência necessária para refletir sobre uma atualização mais ampla dessa lei. Ou seja, como fonte norteadora de todo o microsistema referente ao setor suplementar de saúde. É preciso a atualização geral da Lei de Plano de Saúde para refletir os desafios atuais, inclusive o desafio da longevidade da população.
Felipe Faustino, Rádio USP de Ribeirão Preto.